Acho que isso daqui vai dar. Ah, legal, tá. Não, se eu colocar. Não, é, não posso. Ah, isso aqui é interessante. Olha só. Isso aqui é bem interessante, ó. Eu ia colocar aqui, isso aqui é um erro muito comum. Eu vou deixar assim, e depois vocês vão ver o problema vai dar lá na frente. Ó, vou colocar aqui 1.000. Só que quando a gente colocar aqui 1.000, nessa minha fórmula, tem forma que já corrige o fator, já tem alguma coisa aqui para corrigir. Não é esse caso aqui, tá? Aqui, nessa fórmula, a massa é grama e o volume é litro. Correto? O volume está em litro. Só que aqui está em ml. Agora, se eu colocar aqui. Se eu colocar aqui. E a minha incerteza está em ml. Só que a minha fórmula está em litro. O que que eu tenho que fazer? Eu posso deixar aqui 1 litro, não tem nenhum problema. Só que essa incerteza do volume que está aqui, que a gente calculou. A gente não pode esquecer que ela está em ml, então a gente tem que converter ela para litro, tá? Isso é importante. A unidade da incerteza tem que estar na mesma unidade do meu mensurado, da minha grandeza de entrada. Então, ah, que legal, Jorge. Então, Jorge, ótimo, muito bom isso que você colocou, porque me puxou um outro exemplo. Eu não sei como que eles chegam nessa conta lá pelo aplicativo, mas não está correto, tá? Faz assim do jeito que eu falei. Puxa pelos elementos químicos e aí pelo elemento químico você monta, tá? Eu na época quando eu comecei a ver isso, eu busquei vários livros e eu não consigo entender por que esses cálculos, quando eles calculam da massa, quando você coloca a fórmula, dá diferente. Não consigo entender. Então, assim, o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, que é uma tentação do aluno, né? Ah, não vou calcular, já joga ali, já puxa a incerteza. Não, pega do elemento químico e monta, tá? Que é mais confiável. E, na verdade, eu só uso esse site para a gente buscar essa incerteza padrão, tá? Para a gente calcular na mão. Vamos lá, então, aqui, ó, atenção aqui. Eu vou usar esse volume aqui em 1 litro, porque na minha fórmula aqui não tem nenhum fator para corrigir, nesse caso. Então, quando eu for colocar essa incerteza aqui em cima, tem que estar em litro, tá? Senão vai dar problema. E tem que estar na mesma unidade, isso é muito importante. Beleza. Volume aqui tipo B, distribuição de probabilidade normal. Grau de liberdade é infinito. O nosso. Aqui a gente não precisa se preocupar, né? Porque a gente já fez a incerteza padrão direto. Então aqui vai ficar esse valor aqui. Por 1.000, ok? Tudo certo? Ficou. Sem dúvida, né? Beleza. Massa molar, a gente vai. Puxa, vamos terminar aqui, né? Massa molar. Quanto massa molar? 90, 98, né? 28,08. Unidade gama mol. Tipo B, mesma coisa, normal, infinito. A gente também fez direto. A gente vai puxar aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer incerteza relativa. Então é isso, o valor dividido. Então, aqui, incerteza da massa dividido pelo valor da massa. Ninguém chamou aqui. Forma do cálculo da incerteza dos elementos está correta, ela parece ser só a soma das incertezas. Sim, Carolina, é só a soma das incertezas, é isso mesmo. Vamos ver aqui, vamos conferir aqui se ela está ao quadrado. Vamos conferir aqui. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. A gente pode errar, normal. Tá vendo? A soma quadrática, ó. Elevei ao quadrado e somei. Tá? É só isso. Porque a gente está aqui combinando incertezas de mesma unidade. Então, é aquela fórmula usual, tá? Ah, isso. É, então, tem essa questão, isso. Tem que multiplicar pelo número de elementos da molécula, tá? É um erro também comum. A gente esquece, normal. Ok. Aqui é a mesma coisa. E aqui no elemento eu tive que fazer na mão, né? Eu não pude aplicar a raiz soma quadrática porque eu tinha que multiplicar. A não ser que eu fizesse, mas eu acho contra-intuitivo, vamos supor. Colocasse aqui hidrogênio, aí depois aqui hidrogênio de novo. Aí aqui um enxofre, depois oxigênio, oxigênio, oxigênio. Aí eu poderia aplicar direto, não teria nenhum problema, tá? Raiz soma quadrática direto. E até uma opção. Mas vem quando você toma uma molécula muito grande, né, com muitos elementos, fica meio ruim. Aqui, incerteza relativa. De quem? Do volume, né? Então, mesma coisa. E da massa molar. Beleza. Tô achando que tem. Pera aí, gente, estou vendo alguma coisinha aqui. Ah, não, aqui, ó. Puxei coisas erradas aqui. Ninguém viu não aqui, ó. Olha só, ó. Já ia fazer besteira aqui, ó. Errado isso aqui, né? 0,0001, ó. Tá bom. Nossa, agora tá certinho. Eu coloquei aqui a incerteza do balão aqui. Agora tá certo. Incerteza padrão. Agora tá certinho. Beleza. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos calcular o nosso Y, que é o nosso valor da concentração. Massa dividido pelo volume vezes massa molar. Tá aqui. 0,01 mol por litro. Então a nossa, vamos mudar essa unidade aqui. Então, aqui a nossa. Vamos mudar também essa aqui a unidade. Pronto. Beleza. Então, quem vai ser a nossa incerteza combinada? Vai ser igual ao meu y, que é esse valor aqui, que a gente acabou de aplicar, só a aplicação da fórmula direta, vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Bem baixinho, né? Nosso K é 2. Vamos multiplicar isso por 2. Deixa eu só conferir aqui para ver se está tudo certo. Beleza. Deixa eu fazer uma. Quantos dígitos tem aqui? Aqui. Então, calculamos a nossa incerteza. Vamos puxar. Vou puxar essa incerteza daqui. Não está puxando. E aqui é só a relação, né? Beleza, é o 14%. Igual o que a gente espera, né? Incerteza de dissolução, né? Geralmente é baixo mesmo, tá? O que a gente espera. Ok? Dúvidas aqui? Tudo tranquilo? Então tá bom, beleza. Então todo mundo já está aí sabendo calcular a incerteza de dissolução, diluição, tranquilo. Nosso próximo exemplo. Vamos fazer uma medição direta, pH. Uma análise de pH. Quero calcular a incerteza de um medidor de pH. Tá? O medidor de pH foi verificado com tampão 4,7. Comeu aqui uma. Comeu aqui um valor, mas. Deixa. Não vai precisar de nada, não tem problema, não. Tira isso aqui. Não está aparecendo, e agora? Vê se está aparecendo. Nada ainda? Tá, eu vou. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou parar e vou voltar. Vê se foi. Tá, vamos lá. Tem uma medição de pH. Aqui tem vários dados, tá? Aí aqui no pH tem uma discussão interessante que a gente está falando medição direta. Beleza. Na medição do pH, eu estou considerando que eu não calibrei esse pHômetro. Esse pHômetro não está sendo calibrado. Não foi calibrado. Quem é familiar, assim, alguns cursos eu comento isso, tem gente que. Aí vai também da preferência, né? Tem gente que sabe, tem algumas que não sabem, umas sabem, mas quer continuar calibrando. Existe uma NIT-dica lá de meta, não lembro o número de cabeça. Ou um DOC orientativo, não lembro de cabeça. Que ele diz que procedimento, instrumentos no qual a calibração é parte inerente do processo, não precisa ficar enviando para calibração. O caso clássico é o medidor de pH. Tá? Porque a gente, em tese, a gente já tem que calibrar ele diariamente com o MRC. Em tese, né? Então, eu estou considerando isso aqui. Eu tenho um medidor de pH que eu não mandei calibrar. Eu verifico ele diariamente com o MRC. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que começar a pensar aqui é o seguinte. Uma medição de pH, quais são os fatores que podem influenciar? Lembrando que eu não mandei ele para calibrar. Tá? Eu estou fazendo uma verificação ele diariamente com padrão 4,7. Então, vamos lá para a nossa planilha do Excel. pH. Vamos pegar a mesma coisa, vamos pegar isso aqui de novo. E vamos pensar aqui na análise do pH. Bom, uma análise, um procedimento analítico sempre tem que ter um fator que sempre vai entrar, que é a precisão do método. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é precisão. Precisão. Se eu não calibrei esse instrumento, tá? Então, lembra que eu falei, eu tenho que considerar a incerteza da resolução dele. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui resolução. que mais? Eu faço um ajuste diariamente nele, tá? Um pH 4,7. Esse padrão 4,7, ele é um MRC, material de referência certificado. Então, ele tem um certificado e tem uma incerteza associada a ele, tá? Então, eu tenho que considerar essas incertezas no ajuste. Então, eu vou considerar elas aqui. Então, eu vou colocar aqui ajuste. E nesse ajuste, eu vou colocar o tampão 4. E o tampão pH 7. Aí aqui no exemplo, eu até coloquei, mas eu acho que eu nem vou colocar, porque na vida real ninguém mais não tem isso, né? Antigamente, a gente tinha alguns pH-metros. Hoje não é mais, isso não acontece mais, né? Que a gente não tinha correção devido à temperatura. Hoje, 100% dos medidores pH, eles já têm correção automática pela temperatura. Quando a gente não tinha isso, a gente tinha que incluir o grau de incerteza devido à temperatura. Não é o nosso caso mais. Todos os nossos medidores de pH, hoje, eles têm a correção automática da temperatura, tá? Mas vamos imaginar que ele tivesse, que ele não tivesse. Então vamos imaginar que ele não tem. Se ele tiver, beleza, a gente considera. Mas vamos imaginar que ele não tem. Então, olha só, nesse caso aqui, lembra que alguns exemplos que a gente fez, a gente tem um modelo matemático de medição. Aqui no pH, a gente não tem um modelo matemático. Tá? Então, a gente montou aqui o nosso fluxograma. Agora, vamos voltar à nossa apresentação para ver quais são os dados que a gente tem lá. Então, está aqui, né? Aqui eu estou considerando, sim, aqui eu estou considerando a calibração. Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar também aqui calibração. E aí, só para deixar ele o mais completo possível. Então, isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui calibração, que aí a gente fica a gosto do freguês, entendeu? Não, a gente, se ele está calibrado. Então, eu vou discutir isso agora. Vamos discutir isso aqui. Eu olhei ali, eu lembro que eu coloquei ali, para a gente discutir isso. Se o seu instrumento, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos entender aqui. Vamos lá. Minha coisa, a gente tem que, por mais boba que pareça a análise de pH, tem uma discussão aqui bem interessante. Vamos lá. Se eu considero. Primeira coisa assim, que a gente tem que começar a ver. Vamos lá. Eu calibro meu instrumento. Quando eu calibro meu instrumento, a pessoa que recebe o meu instrumento, o pH, ela vai fazer o que eu faço no laboratório. Tá? Não pensa que é nada diferente do que a gente faz, não, você, porque outra vez já vi isso. Ela vai pegar o teu instrumento e vai passar em um MRC. Tá? Quando chegar no seu laboratório, não sei se você já pode pensar nisso, você descalibra ele. Todo mundo já pode pensar isso? Todos nós, no momento que a gente pega o pH, a gente descalibra ele, porque a gente faz uma outra calibração em cima dele. Todo mundo já pode pensar nisso? A gente descalibra o instrumento. Tá? Então, é isso que a gente tem que discutir aqui na análise do pH. Se eu simplesmente eu mando para a calibração para ter o um certificado e coloco por qual é 17 ao 25, porque eu estou com medo do auditor dar uma não conformidade, e eu calibro em cima depois, eu não tenho que considerar essa calibração. Entendeu? Eu quero que vocês entendam que esse caso do pH é específico. Por exemplo, eu mando calibrar uma pipeta volumétrica. Eu pego a pipeta volumétrica e não calibro ela novamente, calibro. Não. Ô, Daphne, então, vamos ver se eu consigo me explicar melhor. Tem um documento orientativo do IMET, todo curso fala isso, que diz que instrumentos que faz parte inerente do processo a calibração rotineira não precisa mandar para calibrar, a não ser a parte elétrica. Isso. Em teoria, o pH-metro só precisaria calibrar a parte elétrica. Ponto. Só que a parte elétrica ela não é considerada no cálculo da incerteza. Tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. O que a gente está discutindo aqui, Daf, não é se eu devo calibrar ou não. Aqui é cálculo da incerteza. É se eu vou usar esse dado ou não. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se eu calibrei o meu instrumento e eu peguei esse certificado, coloquei debaixo da gaveta e no outro dia eu estou calibrando ele novamente, não tem lógica usar esse dado. Sim, João. Aí, nesse caso, você está fazendo uma avaliação do instrumento, da calibração da parte elétrica. Perfeito. Tá? Isso, perfeito. Então, se eu calibrei meu pH-metro, isso vai para o medidor de cloro, isso vai para o medidor de turbidez de processo. Depois eu coloco aqui qual é a norma do IMET. Entra aqui no Google e mostro para vocês rapidinho qual é essa norma, tá? Esse documento orientativo. Então, é isso que a gente tem que entender na análise do pH. Se eu calibro, e isso vai para outros, tá? Por exemplo, medidor de cloro, a gente calibra ligeiramente. É a mesma coisa, mas eu mando calibrar. Aí eu chego no laboratório e calibrei novamente. Se eu só faço a calibração para ter um certificado debaixo da minha mesa para apresentar para o auditor, eu não preciso usar os dados dessa calibração para o cálculo da incerteza. Por quê? Porque eu estou no momento que eu pego e calibro, eu invalidei aquela calibração. Agora, se eu. Que ninguém faz isso. Agora, se eu pego o meu pH-metro, mandei calibrar. E eu não calibro mais ele, ou seja, não faço mais nenhuma calibração nele, eu verifico. O que é verificar? É diferente, né? Eu pego e verifico o tampão. E eu verifico, aí sim eu vou usar os dados da calibração. Estão conseguindo entender a diferença? Isso, entendeu? Isso aqui é muito importante. É uma análise boba, né? Mas é uma questão importante. Então, por isso que eu coloquei lá. Para a gente discutir isso. Ok? Então, essa calibração está aqui. Aí vai depender do que você faz na sua prática. Tá? Por experiência própria, o que que eu vejo? A gente manda para calibrar, porque às vezes tem muito auditor que não entende o que está nesse documento orientativo de meta. Quase ninguém sabe disso. Muito auditor, inclusive o IMET soltou uma nota, acho que janeiro, soltou uma nota. Falando para os auditores que eles estavam lançando não conformidade errada. O IMET chamou a atenção dos auditores quanto a isso. Quase ninguém sabe disso. Tá? Quase ninguém. Mas assim, é só você usar um pouco. É que a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia no laboratório que a gente não para de pensar um pouco. Para que eu calibro o instrumento quando ele chega no laboratório, eu descalibro ele? Eu coloco uma outra calibração. Qual o sentido disso? Não tem sentido, não. Não tem sentido nenhum. Tá? Se vai para medidor de condutividade, que eu mando calibrar, depois eu chego e faço calibração, não tem lógica. Agora, se você só verifica, aí tudo bem, aquela calibração lá está válida. Vai continuar. Agora, se você calibra todo dia, aquilo aí não serve para nada. Tá? A não ser a parte elétrica, tudo bem. Você tem que mandar calibrar e tem que verificar se o instrumento está íntegro. Então, aqui nesse caso aqui, o que que a gente vai fazer? Nesse caso, eu não vou considerar a calibração, tá? Apesar dos dados estarem lá, eu coloquei para a gente discutir. Eu não vou considerar os dados da calibração, porque eu só mandei calibrar para pegar o certificado e colocar na gaveta, porque tem um auditor lá e ele vai me cobrar. Mas eu vou continuar calibrando ele diariamente com o meu MRC que eu comprei, tá? Ok? Beleza. Então, não vou considerar. Esse da temperatura, eu coloquei aqui, mas não preciso também colocar, porque todos os nossos medidores de pH têm correção automática. Então vamos lá. Viu que deu discussão, né? O Manazzo pega, deu discussão. Deixa eu achar aqui, ó, o documento do método. Que aí a gente. Eu vou pedir para vocês só 5 minutinhos, eu vou fechar aqui o vídeo, que eu consigo achar melhor no meu e-mail. 5 minutos, tá? Ou até menos disso que eu volto. Só para achar o documento. Não, eu que tinha fechado, só para ver. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, esse documento aqui é uma orientação lá de sobre não calibração de medidores de cloro e turbidez. Isso aqui foi uma chamada de atenção lá da CGCRE, que é responsável pela acreditação, todo mundo sabe disso, não preciso falar isso para ninguém. Então, ela chama a atenção dos auditores que estão lançando não conformidade de forma errada. E isso está baseado no DOC. CGCRE 083. Vamos colocar ele aqui rapidinho, vocês darem uma olhada. Ó. Isso aqui, ó, quase pouca gente sabe, e os auditores também não sabem, é uma confusão. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó, orientações gerais sobre a acreditação de laboratórios que realizam calibração de equipamentos com uso de material de referência certificado. Então vamos lá. Ó. Aconselho a todo mundo ler com muita calma esse documento. Então aqui tem os casos, tá? Caso A, caso B, caso C. Ó, aqui, ó, o medidor de pH está no caso C. Tá? O caso C é o seguinte, ó. Instrumentos passivos de 2 métodos de calibração, sendo um deles por uso de material de referência certificado. Porque qual é o outro método? O outro método é o elétrico, é a calibração elétrica, que essa é obrigatória. Então é isso que ele diz aqui. A calibração elétrica não tem jeito, mas a outra calibração é MRC, você faz dentro do seu laboratório. Não, não precisa mandar para lugar nenhum, não. É a mesma coisa. O cara lá no laboratório dele, ele vai fazer a mesma coisa que você faz no seu dia a dia no laboratório. Agora, tem que ser um MRC, não pode ser um padrãozinho que você preparou, entendeu? Não pode ser. Não pode ser um padrãozinho que você comprou na esquina. É um material de referência certificado. Então, depois vocês leem com calma, tá? Porque tem vários instrumentos na nossa rotina, principalmente de leitura direta, que se enquadram nesse caso aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos voltar para o nosso medidor de pedra. Apareceu aí de novo a planilha? Apareceu, né? Então, o que que a gente vai considerar aqui? Vamos considerar o ajuste. Alguém chamou aqui. Beleza. Vamos considerar a precisão. Aí aqui já vai ter uma informação nova. E a resolução. Nesse caso aqui, todas as minhas incertezas, elas estão na unidade, mesma unidade. Então, não vou precisar usar a incerteza relativa. Tá? Não vou precisar usar a incerteza relativa nesse caso. Eu vou combinar as incertezas. Bom, o meu ajuste. Então, vamos colocar aqui, ó, o meu ajuste, eu tenho um ramo secundário, né? Eu tenho que combinar o pH 4 e o pH 7. Então, vamos fazer aqui o meu ajuste. Tampão pH 4. Tampão pH 7. Vamos lá. O que que ele está falando aqui no nosso exemplo? Então, ó, a incerteza do meu MRC é 0,012 no 4, 0,017. E o K, 2, 2,02. Bom, unidade pH, né? É a nossa unidade. Vem de um certificado, então distribuição de probabilidade é normal. Grau de liberdade infinito. A nossa incerteza padrão. Aqui a nossa incerteza do certificado pelo nosso divisor. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, a minha incerteza. Deixa eu ver se aqui está certo. Tá. Então, a minha incerteza combinada é a raiz da soma quadrática das incertezas de padrão. Beleza. Então, vamos lá. É ajuste, unidade pH. É tipo normal, né? De tipo B, desculpa. Não é precisão, então é tipo B. Distribuição de probabilidade normal. Grau de liberdade infinito. Não vamos colocar nada nem de divisor, nem de certeza, nem de certeza aí, porque a gente já calculou direto, né? Ali. A incerteza padrão está aqui. Então, aqui nós não vamos usar incerteza relativa, tá? Porque a gente eles estão na mesma unidade. Eu nem tenho modelo matemático aqui, tá? Então, eu posso dar traço aqui que a gente não vai usar aqui, não. É, vamos deixar aqui a precisão por último. Vamos ver aqui. Resolução. Resolução é tipo B também, que é de um erro instrumental. A distribuição. Então, vamos lá. Lembra que eu falei logo lá no início, na parte da manhã, se for instrumento digital é retangular, se analógico, triangular. No nosso caso, ele é digital, então retangular. E o grau de liberdade, infinito. Bom, aí vamos ver aqui uma coisinha. Só que eu coloquei aqui para relembrar, né, o que a gente viu mais cedo, então talvez a gente não lembre. Qual é a incerteza da resolução? É a resolução dividido por 2 raiz de 3. Então, aqui, esse divisor, a gente vai colocar ali 2 raiz de 3. O que é 2? Que geralmente a gente pega o valor da resolução e divide por 2, tá? É 2 raiz de 3.
Esse valor resolução você obteve aonde?
Tem um passarinho cantando aí. Bonitinho o passarinho, gostei.
É aqui.
Então, a resolução, lembra que eu falei? Tá aqui o valor, né? Ele é a menor escala do teu instrumento. É de quanto em quanto varia. Tá? Então, você tem pH-mato, que é 0,1. Né? Tem 0,1 de resolução e tem outros pH-mato que é 0,01. Geralmente, os pH-mato mais robustos, você pode alternar as duas resoluções. Tá? Respondido?
Ok.
Tá.
Obrigada.
Então, aqui a nossa incerteza erra é o valor da resolução. Então, a incerteza padrão é esse valor dividido por 2 raiz de 3, que já está aqui. Chegamos à precisão.
Desculpa atrapalhar de novo.
Não está atrapalhando, não.
Esse valor de divisor da resolução é daquela fórmula que você estava mostrando?
Isso. É dessa fórmula aqui, ó. 2 raiz de 3.
Ok.
Tá? E ele tem uma distribuição retangular, por isso que tem esse raiz de 3 aí. Tá? Porque o valor da resolução, geralmente, a gente divide por 2. Aí, depois, divide de novo pela raiz de 3.
Ok.
Tá. Beleza. Precisão. Lembra lá na parte da manhã que eu falei com vocês que a precisão tem até um cálculo lá da incerteza tipo A, desvio padrão, desvio por raiz de N. Eu falei, ó, esquece isso daí que isso aí não existe pra gente, tá? Nós, químicos, o nosso valor da incerteza da precisão é igual ao desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão da... a incerteza da precisão é o desvio padrão. Aí alguém vai perguntar, tá, nesse caso aqui a gente não está trabalhando com incerteza relativa não, né? Não tá. Mas e se eu precisar da incerteza relativa da precisão? Como é que vai ser? Muito simples, a gente já até viu. Vai ser o desvio padrão relativo. Porque, o que é incerteza relativa? Não é incerteza pelo valor do mensurando? O desvio padrão relativo é o quê? É o desvio padrão sobre a média. A média é o valor daquele conjunto de medidas. O valor tido com verdade é conjunto de medidas. O desvio padrão é incerteza. Então, quando a gente trabalha com incerteza relativa, tá? A nossa incerteza relativa da precisão é o desvio padrão relativo. Fica mais simples, tá vendo? Como é que é muito mais fácil trabalhar com uma metodologia do Alakim, que é do Isogan, é mil anos de luz de diferença. Porque se fosse o Isogan, a gente ia ter que trabalhar com uma outra fórmula. Tá? Ok. Então, vamos ver aqui os nossos dados de precisão. Aí, ó, na nossa planilha, já está aqui estruturadinho para a gente calcular a nossa precisão. Tá? O que, que a gente vai fazer, então? Quais são os valores de precisão? Ou seja, ele pegou aqui a precisão, aí é um assunto meio de validação, mas tem a ver, né? A exatidão, obrigatoriamente, padrão que não seja um MR, ok? Então, aqui pegou um padrão que de uma concentração lá conhecida e analisou esse padrão 7 vezes, certo? Aqui está com uma variabilidade alta, né? Mas foi um valor que eu chutei, não são valores reais, não. Vou colocar aqui mais linhas. Aqui. Então, aqui eu vou colocar aqui a média de padrão. E o DPR, que aí você já sabe que é o desvio padrão relativo. Então, não, a gente não vai usar aqui nesse caso, mas eu vou calcular. Então, vamos lá. Média. Desvio padrão amostral. E o desvio padrão relativo, que é o desvio padrão dividido pela média. Tem besteira aqui. Desvio padrão. A média foi. Então tá aqui. Então, quem é a minha incerteza da precisão? É esse valor aqui. É o desvio padrão da repetibilidade. Ok? Então vamos lá. Precisão. Em que unidade sai? Desvio padrão está na mesma unidade. Então aqui, o de pH. tipo, pela primeira vez, nós vamos usar incerteza tipo A. Beleza. Distribuição de probabilidade. Aí tem a ver com aqueles conceitos que a gente estudou na parte da manhã. Aqui eu tenho, eu falei para vocês, todas as medições físico-químicas aproximam-se de uma distribuição normal. Mas quando a gente tem um N menor que 30, o correto é dizer que ela se aproxima de uma distribuição T de Student. Então aqui a gente vai colocar, toda vez que for incerteza tipo A, que for precisão com N menor que 30, vai ser 100% dos casos, T Student. É onde que vai acontecer isso. E o grau de liberdade é N menos 1. Então vai ser, eu posso fazer duas formas. Eu posso aplicar essa forma que a gente sempre usa para fazer o N, que é o conte valores dessa coluna aqui. Então ele vai me dar o valor de N menos 1. 6. Ok? Isso aqui a gente não precisa usar aqui nesse caso. Então, a minha incerteza padrão é, da precisão, o próprio desvio padrão. Está aqui. Vamos mudar isso aqui, né, que não é miligrama por litro, é unidade pH. Depois vamos fazer um exemplo com a calibração, tá? Que a gente vai discutindo. Então, nesse caso aqui, como eu estou somando as incertezas, tá? Estou na mesma unidade, não precisa aplicar a incerteza relativa, vai ser só a raiz da soma quadrática das incertezas padrão. Então, está aqui, nosso K é 2. Nossa incerteza expandida é esse valor. Vezes 2. Então, estou com uma incerteza de 0,15. Então, vamos imaginar que o meu y é a minha média. Tá? Poderia ser qualquer valor, tá? Medida. Então, vamos imaginar que o meu y é a minha média. Então, a minha incerteza é 0,15. Isso representa aí 2% da minha medição. Tá? Então, eu tenho esse valor de 0,15 da minha incerteza, pelo menos uma faixa de 4 a 7, né? Porque eu estou fazendo um ajuste de 4 a 7. Tá? Ok? Então, calculamos aqui a incerteza por análise de pH. Então, esse caso do pH pode ser aplicado com condutivímetro, turbidímetro, medidor de coágulo, mesma coisa. Tá? Não muda nada. Você ali não tem modelo matemático definido. Você está só somando, é uma medição direta, né? Leitura direta. Então, ali você é bem simples de fazer. Então, você só está somando incertezas. Tá? Então, esse exemplo aqui, turbidímetro, condutivímetro, medidor de cloro. Medidor de cloro é aquele medidorzinho, né? Colorimétrico, né? Medidor de cloro. Medidor de flúor também, aquele também, colorimétrico também. Tudo se aplica isso aqui. Vamos fazer um outro exemplo com calibração. Vou dar um mover ou copiar aqui. Então, olha só, onde tem ajuste, eu vou tirar, não vou considerar o ajuste. Eu vou tirar o campo ajuste. E vou retirar também o campo resolução. Que o cara lá, quando fez o cálculo da incerteza sua, ele considerou a resolução. Então, só não precisa repetir. Vou apagar isso aqui, que a gente também não vai usar mais. Aqui não muda, é isso mesmo, é normal, infinito, dual. Então, quem vai ser a nossa incerteza? Vamos ver o nosso exemplo. 0,02. Como é que a gente calculou aqui? Não, só para usar. 0,15, né? Ó. Deu próximo lá da incerteza do cara. Né? O que eu espero é isso mesmo. É... 0,2. Aparece aqui que a gente fez de novo, né? E o meu divisor... 2,15. Ah, o divisor... Ah, uma outra dica aí na hora de olhar certificado. Né? Geralmente o K é 2, né? Como a gente viu. Quando você começa a ver nos seus certificados um K muito maior do que 2, tipo, já acima de 2,1, tá? Isso é um sinal que aquele teu instrumento está com uma variabilidade muito grande. Por quê? Lembra que eu falei lá naquela fórmula do grau de liberdade efetiva, né? E que a gente divide por N-1, incerteza, padrão, por N-1. Quando você tem o teu numerador, então você está ali, você... Vamos só voltar rapidinho para tentar explicar isso melhor para vocês. Voltar para vocês entenderem isso. Isso é bem interessante. Achar aqui a equação para a gente discutir. Aqui. Lembra quando a gente calcula esse grau de liberdade efetivo? Olha, esse aqui está até melhorzinho, esse aqui do lado. Então a gente está pegando a incerteza total, a quarta, e está fazendo somatória das incertezas padrão dividido pelo grau de liberdade. Quando a gente tem a incerteza tipo A, o grau de liberdade não é infinito. Esse grau de liberdade não é infinito. Então, essa fração aqui, ela não tende a zero. Tá? Porque aqui eu não tenho um número enorme, não tenho infinito, eu tenho N-1. Então, essa fração aqui, ela não tende a infinito. Não tende a zero, desculpa. Tá? E, por conseguinte, o grau de liberdade efetivo não vai tender a infinito. Tá? E isso vai significar que o teu K vai ser diferente de 2. 2,05, 2,10, 2,20, 2,30. Tá? Então, se você tem uma incerteza tipo A, quanto maior a tua incerteza tipo A, menor o teu grau de liberdade efetivo. Certo? A gente está, né, tá no denominador. Menor o grau de liberdade efetivo e maior o K. Então, quando você começa a observar nos seus certificados K 2,10, 2,20, 2,30, sinal, duas coisas. Ou quem está calibrando, como diz aqui, que não diz ali, que nem a cara, tá? Outro instrumento já está com algum problema sério. Né? Porque o natural, digamos, é que K seja 2, ou muito próximo de 2. Tá? 2,05, 2,06. Está acima de 2,2, já pode ligar o sinal de alerta que tem alguma coisa errada ali. Ou no processo da calibração, ou no processo de instrumentação. Ou no instrumento. Ok. Vamos voltar lá. Então, aqui, né, são os dados aqui, 2,15 já é para a gente ficar em alerta com esse divisor, tá? Já tem alguma coisa aí errada aí com o meu pH, indicando algum problema desse pH, tá? Incerteza, deixa eu acertar essa aqui. Ah, tá. Então, é incerteza, né? Expandida, dividido pelo divisor. Aqui. Então, a nossa incerteza combinada vai ser igual a raiz da soma quadrática desses valores aqui. Dois. Deu praticamente o mesmo valor, né? Do outro, né? Aí. Viu? Que dá no mesmo, é isso que eu tô querendo dizer. Dá no mesmo, entendeu? É uma coisa que a gente faz assim, a gente não pensa muito o que tá fazendo. Manda calibrar, porque o auditor é chato, a pessoa é chata, a gente manda calibrar. Tá? Então, depois de ler esse documento de método. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Para a gente poder ir adiante, que adiante já vai entrar na incerteza da curva de calibração, já é um pouquinho chato. Está tudo tranquilo até agora? No divisor 2,15. Tá, vamos lá. O que você quer saber do 2,15, Marcela? Esse 2,15 eu peguei daqui, ó, do exemplo. Ó. Tá bom. É assim mesmo. Isso, certificado. Beleza. Tudo no certificado, tá? Um dia desse eu estava dando aula também online, o interfone ficou tocando, 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 tocando. Eu tive que deixar o interfone tocar. Nem sei o que que é. Provavelmente é um marcador da SEDAI. Então, esse aqui é um exemplo que se encaixa para todas as medições diretas dentro de um laboratório, tá? E a gente tem várias, né? Oxigênio dissolvido, também a gente pode aplicar isso aqui, porque aí você só está combinando incertezas que estão em mesma unidade, até a precisão, a calibração, ou... No caso do oxigênio dissolvido, a gente não faz ajuste, né? A gente não ajusta, né? A gente faz uma calibração meia boca do zero, entendeu? Mas aquilo ali não tem como considerar aquilo uma calibração, né? Então, ali no oxigênio dissolvido, inclusive o oxigênio dissolvido não está nem nessa tabelinha aí do Inmetro, ela não se enquadra ali, tá? Sem dissolver, tem que mandar calibrar. Não tem como. A gente faz esse auto-calibração com zero ou com água da torneira e tal, mas é uma coisa meio meia boca, né? Vamos lá. Então, nosso próximo tópico é o seguinte. Ah, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que a gente vai ter bastante tempo amanhã para desenvolver até mais exercícios que eu imaginei, mais exemplos que eu imaginei. Não tem problema, é ótimo. Quanto mais exemplos, melhor, tá? Então, amanhã a gente vai ter um gravimetro, um colorimétrico, um cromatográfico e uma absorção ICP, tá? Quatro exemplos. Acredito que... Não sei se tomo o dia todo, não. Então, o que que vocês querem? Vocês querem um tempinho, vocês querem tentar fazer? Querem que eu coloque um ou dois exercícios que vocês tentarem fazer, a gente corrigir amanhã? Tá. Caroline, sim. Daphne, sim. Marcela, sim. Vamos lá, pessoal. Se manifestem aí. Tá. Jamile, sim. Ana Paula, sim. Quem é que tá faltando? Diogo, sim. Dá um ok aí para mim, todo mundo, pessoal no chat. Eu fui mais exemplo. Então, tá bom, então. Então, amanhã a gente faz dois exercícios na parte da manhã, tá? Com esses assuntos que a gente abordou hoje. que aí para força, para consolidar esse conteúdo. E aí, ao longo do dia, a gente faz o gravimetro, colorimétrico, cromatográfico, uma absorção. E se sobrar mais tempo, a gente faz mais. Tá? Tem, não tem problema, não. O que não falta é exemplo, tá? Para a gente fazer, ok? Então, tá tudo certo. Então, vamos lá, vamos lá. Incerteza da curva de calibração. Então, a gente... Aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer rapidinho, não, depois da aula, tá? Eu vou preparar esses exercícios e peço o pessoal da SBM deixar certeza de óleos e graxos. Então, o Daphne, óleos e graxos é gravimetria, tá? Então, assim, um exemplo de gravimetria serve para óleos e graxos, tá? Então, fica tranquilo, é. Tá? Então, por exemplo, gravimetria serve para sólidos totais, sólidos de suspensão, óleos e graxas, gravimétrico, qualquer método gravimétrico, tá? Que é uma massa por um volume. Vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente, aqui a gente já vai ver a incerteza da curva direto, vamos aplicar. Então, primeiro a gente vai entender aqui o seguinte, algumas coisas. A equação, lembra que eu falei que aqui a gente tem variável, uma variável correlacionada. Tá? Então, quando eu tenho uma variável correlacionada, a equação, a lei de propagação da incerteza, prevê uma, que está lá no jogão, prevê uma coisa assim, coisa só para matemático fazer. Tá? Químico olha aquilo ali e sai correndo na hora. Então, veio uma... Quando o pessoal lá da União Europeia se reuniu, eles fizeram um estudo e propuseram uma equação, que, na verdade, é uma dedução disso que está lá no slogan. Ou seja, uma dedução simplificação. Né? Uma parte das equações que a gente trabalha, né, são deduções de equações mais complexas. Né? Simplificações de equações mais complexas. Então, por incrível que pareça, essa equação que está aqui, vocês estão vendo aqui, ela é a simplificação de uma equação extremamente complexa. Tá? E apesar de parecer bem feia, o bicho assusta, mas ele não morde, não. A gente vai ver que fácil, fácil a gente faz isso aí no Excel. Tá? Com os macetes que eu vou ensinar aí para vocês. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que... Então, essa equação está lá no Euraquem. Você vai olhar lá o Euraquem, essa equação que está proposta lá. Tá? Então, o que que a gente tem que entender aqui? Vamos avaliar um pouquinho a nossa equação. Deixa eu só ver que horas são, para a gente não passar da hora. Então, a gente tem alguns parâmetros aqui. A gente tem S, a gente tem B1, a gente tem P, N... C0, C', não vou explicar o que é tudo isso. E tem esse SXX. Só sobre uma coisa aqui, acho que está faltando uma outra, está faltando uma informação aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só confirmar aqui. Realmente, não está faltando. Ó, vocês estão vendo aqui que não tem uma legenda para o S. Tá? Vocês anotem aí. Esse S, aqui é o desvio padrão residual da curva. Tá? Esse S que está aparecendo aqui é o desvio padrão residual da curva. Outro termo que aparece muito na química, tá? É o termo resíduo. Muito, muito comum, fica todo mundo. O que é o resíduo? O resíduo, gente, nada mais passa de, nada mais é do que um erro. Tá? Ele é a diferença de um valor teórico com um valor calculado. Tá? Um valor real com um valor calculado. Isso é o resíduo. Tá? Então, assim, vamos desmistificar. Resíduo é isso. O pessoal fala resíduo. Resíduo é de um erro. É a diferença do valor real com o valor calculado, ou o contrário, que está em módulo, resíduo em módulo. Tá? Então, quando a gente fala desvio padrão residual da curva, esse desvio padrão residual da curva, ele é como se fosse ele é um componente de incerteza já. Tá? Por isso até o nome de desvio padrão. Ele é o desvio padrão das minhas medidas em relação ao eixo Y. O eixo Y é o, por exemplo, é o eixo do sinal analítico. Né? Todo, né? O eixo Y, eixo X, eixo da concentração, eixo Y, eixo do sinal analítico. É o nosso sinal analítico. Então, esse desvio padrão residual da curva, apesar de Lyoga-Ken tá esse nome, o termo mais adequado, mais correto, é o desvio padrão residual do eixo Y. Tá? Mas, enfim, isso aí é só pureza, purismo meu, tá? Para a vida de vocês não vai mudar nada, porque a gente vai fazer não muda nada. Tá? Tá, o desvio padrão residual da curva. Esse é o nosso S. Por que está como B1? Então, isso é porque está tá assim no Lyoga-Ken e eu não queria modificar. Tá? Então, no Lyoga-Ken, o modelo da curva linear está igual a y é igual a B1 que multiplica x mais B0. Podia estar naquela forma comum todo mundo conhece, né? Ax mais B, né? Mas não está sendo no Lyoga-Ken e eu também não quis modificar, porque se você for buscar lá, vai estar dessa maneira, então é melhor a gente não modificar, tá? Então, quando ele está aparecendo aqui, o nosso B1 é a inclinação da curva, é o coeficiente angular da curva, tá? Lembrando, essa equação aqui é para modelo linear. Se você der o azar, se você deu azar no teu procedimento analítico, né? A tua metodologia não é curva linear, é uma curva polinomial de ordem 2, aí, meu amigo, é uma equação assim fascinante. Tá? E aí depois vocês entram em contato comigo, eu mando um material específico. Tá? Mas 99,9% dos nossos casos é uma curva linear. Tá? É um polinômio de primeiro grau. Então, B1 é nosso coeficiente angular. B0 é o coeficiente linear. Aqui a gente só vai usar o angular, não vai usar o linear, não. N é o número total de medições realizadas das soluções padrão para determinar a curva analítica. Isso é meu N. C barrinha, aqui não tá, não sei se dá para ver o barrinha, tem uma barrinha aí no, em cima dele. É a média das concentrações que você usou para fazer a curva de calibração. Tá? Então, por exemplo, Marcela, alguns ensaios cromatográficos de compostos orgânicos, alguns, é bem raro, tá? A curva é uma curva polinomial de ordem 2, tá? Ou seja, x2 mais x mais uma constante, mais um número, tá? Isso eu falei, não é muito comum na nossa parte de laboratório, mas, por exemplo, na indústria farmacêutica, às vezes aparece. Na semana passada, um menino entrou em contato comigo desesperado, queria saber como é que fazia isso, estava em cima dele, passei o material, tá? Então, não, tranquilo, tá? Então, assim, algumas análises de compostos orgânicos, o modelo é polinomial de ordem 2, tá bom? Mas a maioria aqui de laboratório de água de efluente, né? Então, 100% linear, tá bom? Eu estou falando que às vezes pode aparecer na rotina de vocês e eu tenho que falar, porque, tá? Meu papel falar sobre tudo, tá? C0 é. Isso aqui também tá meio estranho, mas assim, também. Pode riscar isso daqui, tá? Concentração de ferro, amostra. C0 é a concentração da sua amostra obtida através da curva. É a concentração da sua amostra obtida através da curva. P é o número de duplicatas, de replicatas, desculpa. P é o número de medições para determinar o valor da amostra. Então, se você faz duas medições, P é igual a 2, tá? Tudo certo? Bom, aqui na nossa fórmula aparece também esse SXX. Tá? Esse SXX, ele está aqui, tá? Vamos entender que mais ou menos o que é isso. Bom, isso aqui todo mundo sabe, é um símbolo somatório, ou seja, tem várias frações disso daqui, né? E somo, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho CJ, poderia ser CI, eu gosto mais de CI, mas enfim, aí está CJ, menos o meu C médio. O que isso significa, a gente, na prática? Vamos supor, fiz uma curva de 5 pontos, os pontos 1, 2, 3, 4, 5. Né? O que é o C médio? É a média de 1, 2, 3, 4, 5 das concentrações padrão que você usou. Ok? Isso é o C médio. O que é o CJ? É a solução, a concentração dessa solução padrão. Tá? Então você vai fazer isso, a concentração de uma solução padrão menos a concentração média. Isso é o teórico, tá? Isso é a concentração teórica mesmo. Tá? E assim você chega ao nosso SXX. Vamos para o Excel para a gente poder olhar com mais calma. Ah, tá aqui. Achei que eu não tinha colocado as equações, mas elas estão aqui. Então, aqui nesse exemplo, eu tirei. É uma análise de que mesmo? Assim, é uma análise de potássio por cromatografia iônica. Tá? Então, quero calcular a incerteza da curva de calibração. Ó, esse exemplo aqui vale para todas as curvas lineares, que são a curva de DQO, qualquer curva colorimétrica, qualquer curva cromatográfica, tudo for linear, isso aqui se aplica para tudo, tá? Só muda a unidade do teu sinal analítico, o resto é tudo igual. Então, aqui, ó, eu tenho uma curva de... Eu esqueci. Potássio, cismei com nitrato. Tem aqui uma curva de potássio, que vai de 0 a 8. Tá? Tem aqui a área do pico, que é a cromatografia, o nosso sinal, nesse caso aqui. Tá? Nesse caso aqui não tem padrão interno, é a própria integração lá do nosso cromatograma, é a nossa área do pico, a unidade está aqui. Micro que, né, cromatografia iônica é essa unidade, microsiemens por centímetro vezes minuto. Tá? E os valores obtidos para cada ponto. Outra coisa que eu sempre falo, que é um erro muito comum nos laboratórios, tá? E distorce a curva de calibração, tá? A forma de eu montar uma curva de calibração, gente, é assim, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi também assim, ó, quer ver? Um erro super comum e é um erro comum, mas assim, não tem como falar que ainda tá errado, tem que mudar, tá? Um erro super comum é o seguinte: eu pego esses três valores aqui, vamos supor, eu pego esses três valores aqui do 2, deixa eu aumentar aqui o zoom, tiro uma média, e aí eu considero essa média é o valor do sinal do ponto 2. Está errado fazer isso. Na curva, a gente não tira média nenhuma. É os valores como os tais se apresentam aí, você coloca ali. Tá? Não faz isso, não está errado fazer isso. Distorce completamente a curva de calibração. Tá? Então, como que a gente monta uma curva? É essa, dessa forma aqui. Eixo X concentração, eixo Y aqui. De forma linear aqui, sequencial. Não tira média de nada aqui. Tá? Bom, como que a gente vai montar a nossa. Aqui já está até montada. Vou dar um del aqui, vamos fazer do zero. Outra coisa que eu gosto também, porque às vezes ninguém conhece, eu tenho como calcular, não quero fazer o grau. Outra coisa comum, erro muito comum, gente. Pega o coeficiente angular do gráfico. Tem que ter cuidado. Por que eu estou falando que tem que ter cuidado? O coeficiente linear para do gráfico. Por que tem que ter cuidado? Porque às vezes a pessoa faz com pressa, não altera ali os números decimais que tem que mostrar e pega um valor incorreto. E dá diferença no resultado. Então, cuidado quem pega o coeficiente angular e coeficiente linear direto do gráfico. Não é uma boa prática, tá? Qual é a forma mais adequada? É essa aqui que eu vou explicar para vocês, ó. Forma mais simples e mais rápida, né? Que eu posso aplicar também uma regressão linear aqui no Excel e pegar. Seria até melhor, tá? Mas não vamos fazer isso, não. Vamos pegar aqui, ó, coeficiente angular. A gente vai usar essa função aqui do Excel, ó, inclinação. A função inclinação, ela vai calcular para a gente o coeficiente angular. Então, valores conhecidos de y, está aqui, ponto e vírgula, valores conhecidos de x. Calculou o coeficiente angular. Aí, às vezes, o que acontece? No gráfico. Aí, no gráfico, o cara não configurou direito, a pessoa não configurou direito, aí vai aparecer só 0,4. Olha, gente, vocês podem achar bobeira, mas isso acontece muito. É um dos erros mais comuns que eu vejo. Aí vai usar esse 0,4 lá para fazer a conta. É errado, vai, entendeu? Porque olha o que tem aqui depois, tem 14, tá? Então, essa aqui é a melhor forma. Ou então, você faz a regressão linear pelo Excel e pega o valor também cheio. Coeficiente linear tem uma funçãozinha do Excel super simples, chamada intercepção. Ó. Intercepção. Eixo Y, ponto e vírgula, eixo X. Aqui. Vamos agora vamos fazer o gráfico aqui. Inserir. Dispersão. O que, que não foi? Inserir dispersão. Entendi nada. Vou pegar aqui. Seguir dispersa. Tá aqui. Então vamos colocar aqui exibir, né? A equação no gráfico e o nosso R. Ó, esse aqui que eu falei, tá vendo? Ó. Aqui está 414. Aí o cara pega esse 414 e coloca. Pode dar problema, hein? Principalmente para concentrações baixas. Pode dar problema. Tá? Então, aconselho usar essa forma aqui. Outra forma também que você pode usar é vem aqui, ó, deixa eu ver se está habilitado aqui. Você tem aquele suplemento que já vem todo Excel, análise de dados. Vamos ver se ele vai abrir. E faz. Entender. E faz aqui a regressão linear, né, que é o método mínimos quadrados. E você vem, ó. Eixo Y. Eixo X. Se fosse curso de validação, eu até colocava outras coisas aqui para a gente discutir, mas não é o caso. Vamos colocar nível de confiança e vamos colocar uma nova planilha. Ou então você faz isso aqui, entendeu? Aí você pega aqui os valores, ó, os coeficientes. Coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá? São as formas mais adequadas. Ou você faz assim, que é mais rápido. Ou se você quiser uma coisa mais robusta, você faz dessa forma aqui. Tá? Tem que estar habilitada essa função aqui no Excel, análise de dados. Você vem aqui, ó. Personalizar a faixa de opções. Clica aqui com o botão direito. Vai em suplementos. Cadê? Tá meio lento aqui. Deu ruim aqui. Pronto, abri. Mais suplementos. Vem aqui, ó, ir. Suplementos aqui embaixo, coloca ir. E, no caso aqui, você coloca, vai aparecer aqui, ferramenta de análise, você dá ok. E aí vai aparecer aqui a análise de dados, e aí você faz a tua regressão linear. Tá? Aqui tem uma série de coisas aqui interessantes aqui, mas é o meu objetivo do curso. Beleza. Feito isso, o que que a gente precisa fazer? Vamos lá. Primeira coisa, eu coloquei a nossa tabela aqui. Não, vou ter preenchido isso aqui muito bem. Esse aqui, esse C0, é um valor teórico, é o valor que eu encontrei, tá? Na minha curva. Obtive peguei uma amostra, fiz a leitura e obtive esse valor, 3,85 miligramas por litro de potássio, para uma determinada amostra. Então, eu vou fazer a incerteza para 3,85. Aí vem outra pergunta. Então, a incerteza da curva é sempre para um ponto? Sempre? A incerteza da curva, ela é pontual. No sentido que ela não vale para a curva toda, ela vale para um ponto da curva. E por que isso? Lembra aquela coisa que a gente aprende lá no laboratório? Ah, que a curva, meio da curva, tem que estar próximo da minha faixa de rotina. A gente escuta muito isso, né? E é isso mesmo. Por quê? Porque no meio da curva a incerteza é menor. Tá? Então a curva, ela tem incertezas maiores quando ela se aproxima do limite inferior e incerteza maior no limite superior. Então, dependendo do ponto da curva, a incerteza pode ser maior ou menor. Tá? Então, a incerteza da curva é sempre pontual. Vamos lá, então, aqui, ó. Concentração. Então, o que que a gente tem que calcular aqui? Primeiro, nós temos que calcular o S, o desvio padrão residual da reta. Esse cálculo aqui, se eu for pegar qualquer livro, é um cálculo assim, tem que fazer tabela em cima de tabela para calcular, tá? Tem uma forma no Excel super simples de calcular isso. Não sei por que nos livros eles não colocam logo isso. É pela função EPAD, tá aqui, ó, já apareceu. EPAD de YX. Olha o que ele diz aqui, ó. Retorna o erro padrão do valor y. Lembra que eu falei que o desvio padrão residual da reta deveria ser chamado, né, o termo correto é o desvio padrão do eixo y, né? Pô, tá aqui, né? Então a gente usa essa função EPAD de YX. E aí, ó, EPAD de YX, valores de y, ponto e vírgula, valores de x. Calculamos o desvio padrão residual da reta. Essa é a parte mais difícil, se você for pegar qualquer livro aí. Ou eu posso usar essa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, da regressão linear pelo Excel, tá, da análise de dados. Ó, vamos dar uma olhadinha naquela planilha aqui, que abriu, ó, essa planilha aqui bonitinha aqui. Ó o valor que deu aqui, 0,06744, blá blá blá. Olha aquele aqui. E aparece, tem que aparecer aqui meu erro padrão. Pera aí, deixa eu só configurar uma coisinha aqui para ver se estamos. Tá tudo certo, é isso mesmo. Eu acho que só aparece se eu colocar os resíduos. Nossa. A massa falou que tá aqui. Engraçado, eu não tô vendo, não. Ah, tá. Cadê? Erro padrão. Ah, então, peraí, cadê? Ah, tá aqui, verdade, tá aqui, ó. Beleza. Apareceu, tá aqui, verdade, tá aqui, erro padrão. Ou eu faço desse jeito aqui, pego também esse valor, tá? São duas formas que você pode usar. Então, faço aqui o meu, tá aqui o meu desvio padrão residual da curva, que é o nosso S. Assim é mais fácil fazendo dessa forma do que ficar usando a ferramenta. Aqui a ferramenta é excelente, né? Assim é mais fácil porque assim eu consigo automatizar, tá? Então, esse está o meu S aqui. Tá? Aqui meu desvio padrão residual. O B0, a gente não vai usar para nada, mas é o coeficiente linear. O B1 é o coeficiente angular. O que mais está faltando aqui? O N. Eu estou supondo aqui, como eu fiz o meu padrão em triplicata, eu estou supondo que essa amostra aqui eu também fiz medindo 3 vezes. Então, N igual a 3. Não, N não, P, desculpa. N é o meu número total de medições, né? Então, é só aplicar aqui uma função conte valores. Quem está faltando? A média de C. E o SXX. Quem é a média de C? Ó, aqui estão os valores ó, de concentração transpostos para essa tabela aqui. A média de C é a média de todos esses valores. Está aqui. Então, meu C barra está aqui. Só está faltando quem? O meu SXX. Meu SXX é o somatório da diferença da concentração pela a concentração média. Quadrado, tem que levar o quadrado, esqueci. Né? É uma soma quadrática, também é uma soma quadrática. Então vamos lá. Esse valor aqui menos a concentração média, vamos travar, vamos dar um F4. Esse notebook aqui não dá para dar um F4. Pronto, travamos. Ah, está negativo, não tem problema. Vai levar o quadrado, então a diferença. Vamos puxar. Vamos agora elevar esse valor ao quadrado. E o meu SXX, então, é esse somatório aqui, o somatório dessa coluna. Então, SXX é igual a 120. Tudo pronto para a gente montar a fórmula. Agora é só montar a fórmula. Tá? Então, vocês viram que não é tão difícil, né? Então, vamos lá. S dividido por coeficiente angular. Vezes a raiz de 1 sobre P. Mais 1 sobre N, mais C0, que está aqui, ó, aqui ó, o caráter pontual da incerteza, menos C médio, elevado ao quadrado. Tem que ter cuidado aqui com os parênteses. Esse valor eu vou dividir por S de XX, que está aqui. E agora eu vou fechar a raiz. Torcer para dar tudo certo. Então, nós já achamos aqui a incerteza da curva para esse ponto de 0,10 miligramas por litro. Se eu quiser fazer a incerteza relativa da curva, 0,10, que é incerteza dividido por C0. 0,03 em porcentagem Peraí, vamos dar aqui. Está arredondado aqui? Ele está, né? Ah, tá. Então vamos fazer um arredondamento aqui, depois a gente. Senão vai dar problema aqui. Vamos arredondar para dois significativos. Agora cento. Ok? Então calculamos a incerteza da curva. Da forma que está aqui, dá para você automatizar. Você consegue automatizar tranquilo, tá? Mas vamos fazer um exercício. Sempre vamos fazer esses exercícios, né? A minha curva, ela está indo de 0 a 8, tá? Vamos mudar esse valor de ser zero para ver se vai variar muito o valor dessa incerteza. 3,85, né? Tá. 3,85. Relativamente próximo ao meio da curva, né? Vamos colocar um valor próximo ao limite superior. Vamos colocar aqui 7. Subiu. 0,11. Subiu. Vamos ver o que está antes. Vou colocar aqui um vírgula. Vamos colocar aqui só. Ó, 0,25. Ó, quanto que vai em certeza? Explode, né? Interessante, né? Então tá aí, ó, a explicação por que a gente tem que sempre trabalhar no meio da curva. O que tem todo sentido, gente. Olha só, à medida que eu estou me aproximando do ponto mais baixo da curva, é o ponto do meu limite de quantificação. Ali tá tudo muito incerto. Tá? Ali tá tudo muito incerto ali. Gente, alguma dúvida aqui? O 7, o 7 não. O 7 não explodiu, não. Ó, o 7 ficou comportado. Ficou comportado. Isso quer dizer que eu poderia estender um pouco a curva, né? Ah, o erro relativo, sim, aqui, 1,6. Vamos colocar 8 aqui para ver uma coisa. É, tá subindo, mas não muita coisa. Isso é um sinal de que eu poderia ter uma estender um pouco essa curva. É, o absoluto está subindo. Né, ó. O 7, 0,11. O 8, 0,12. Mas nada muito, né, nada muito absurdo. Tá? Na medida que a gente cai, você tem concentrações. Ah, você tem aí a incerteza, acaba explodindo, né? Em termos relativos, ela acaba explodindo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tá certo. Todo mundo, tá tudo certo para todo mundo? Vou colocar todo mundo então para montar as planilhas. Gente, então, se diminuir o número de padrões. Vamos fazer? Vamos ver isso aqui. Vamos ver o que pode acontecer. Se eu diminuir o número de padrões. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar. Deixa eu só ver se não vai. Tirei o primeiro, porque é o primeiro ponto, tá? Deixa eu só ver se não vai. Aqui não faz diferença. Isso aqui dominando, não. O SX? Não, o SX aí tá automatizado aqui, não faz diferença, não. Já tirei aqui, já. Aqui. Tirei. Quanto que tava antes aqui? 0,11? Quanto que tava antes aqui? Não lembro de cabeça. Mas 0,11, né, gente? Que tava aqui? Isso. 0,11. Não, não queria desfazer. Depois eu ia voltar novamente. Eu não quis desfazer. 0,11. Isso é um sinal, talvez, que esse primeiro ponto da curva tem uma incerteza muito alta ali, né? Ou seja, o resíduo ali deve estar alto. Vamos montar o gráfico de resíduo dele, para a gente dar uma olhada. Cadê? Vamos montar aquele. Vamos tirar isso aqui. Vamos montar de novo para a gente avaliar isso aqui. Análise de dados. Regressão. Resíduo, plotar resíduo. É isso mesmo, é o que a gente suspeitava, ó. O resíduo, ele está maior no primeiro ponto. Aqui, o primeiro ponto é problemático. Ele está problemático. A Larissa falou o seguinte: um exemplo que eu vi, eles utilizavam a média dos valores calculados como C0. Média dos, como assim a média dos valores calculados? Me explica melhor. Se quiser abrir o som, pode abrir, não tem problema, né? Esse C0 aqui, mas esse C0 aí é a média. Esse C0 aqui é a média. Tá? É a média de dois ou três valores que você fez numa determinada amostra. Tá? É isso mesmo. Cadê o chat? Mas eu não entendi. Como assim? Todos valores de quê? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. No exemplo que vimos, utilizava a média dos valores calculados. Que valores? Não estou entendendo. Ah, tá. Entendi. Aqui. Tá falando onde? Aqui?
Suba aí um pouquinho seu slide.
Aqui.
Não, nessa parte. Isso, ele pegava. Peraí. É porque
Isso
aí na
aqui?
foto. Das concentrações desses valores aqui, de 0 a 8, ele fazia o cálculo, né, real dos valores. E é esses cálculos dos valores que eles tiravam a média. Mais ou menos isso que eu entendi.
Olha, não realmente não estou entendendo o que não entendi o que você quer dizer.
É.
Ele tirava essa média aqui e.
Não, porque eu acho que tinha essa concentração aí como concentração real lá. E aí a gente fazia
Ah.
uma outra concentração aí do lado. Deixa eu olhar aqui a planilha mais ou menos.
Tá, dá uma olhada lá, porque ó, tem muita coisa errada por aí.
Tipo,
Inclusive.
calculada mesmo. Tinha uma concentração C, que era essa concentração real, certo? Aí tinha a concentração calculada, né, fazendo o experimento.
Não, tem nada disso, não precisa nada disso, não. Vamos lá pro Araquém, ó, quer ver, ó. Vamos pegar aqui o Araquém, ó. Vamos abrir de novo aqui, ó. Certeza da curva, gente, ela é pontual. Tá? Não existe a incerteza, não existe incerteza para a curva toda. Isso não existe. A incerteza é para um ponto da curva. Tá? Tem muita, obviamente, vai ter muita gente aí bolando artifício para representar, mas assim, teoricamente não está correto. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. E, ó, cuidado com o que rola na internet. Tem muita coisa errada aí. Não é brincadeira, não. A quantidade de coisa errada que você vê. Vamos lá. Deixa eu tentar, tô tentando achar aqui onde é que está a equação. Aparece mil coisas aqui. Deixa eu ver se esse daqui, esse exemplo 60 aqui, deixa eu ver se ele está com a cor. Peraí. Precisando, não tá com. Vamos ver com calma pra gente não. Aqui, estou lá no final. Isso mesmo. A forma é essa aqui, ó. Isso eu tô falando, pessoal. Entendeu? Às vezes o cara tá querendo forçar uma coisa, mas, entendeu? Tudo bem, mas assim, a forma é essa daqui, ó. A forma tá aqui, a forma é essa, é a aplicação dessa forma. É. A forma é essa. Eu acho que vocês estão falando que o SXX ele fez de uma maneira, de uma outra maneira. É isso que estão querendo dizer, né? Isso, nesse livro aí de vocês. Ele fez o SXX de uma outra maneira, né? Basicamente é isso que vocês estão falando, né? Porque aqui, ó, a forma do SXX, gente, tá aqui, ó. Ó. Ó, a formulazinha tá aqui, ó. Beleza? Depois vocês dão uma olhadinha aí, amanhã a gente vê, mas tá tudo igual o que eu era aqui, tá? Gente, então vocês dão uma olhadinha aí no que tá. Qual é o livro? É o que o único livro assim, que eu conheço tem isso é um livro lá do Adolfo Lutz, lá de São Paulo. Um livro que eu conheço, fala sobre, em português fala sobre isso. Vocês sabem qual é o livro? Ah, ó, cuidado, hein? Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Então, ó, cuidado, tá? É, dá um cuidado aí com esse livro aí, tá, o Helios, tá? Ele pode ter tido erro, algum erro, tá? Esses livros são feitos por várias mãos, são livros antigos, o processo de revisão é complicado, cuidado, tá? É, a dúvida que ficou. É, dá uma ação seguinte: para qualquer incerteza da curva na incerteza do ensaio, você estabelece um ponto único. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente entender uma coisa. Não existe incerteza da curva. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. A incerteza ela é pontual. A incerteza é para um determinado ponto da curva. Então, dependendo do seu valor, ele vai ter uma incerteza diferente, porque ele vai estar num ponto diferente da curva. Tá? Eu sei que isso é chato, mas não tem jeito. Essa é a forma teórica, não tem muito ponto de correção. Não existe uma incerteza da curva que não seja pontual. Inclusive, a fórmula do Isogan também é incerteza pontual. Incerteza para um ponto específico da curva. Tá? Nunca para toda a curva. Tá? Não, Marcelo, na incerteza do método, vem considerar a incerteza da curva. Só que aquilo que a gente conversou antes, a incerteza, ela muda para todos, ela muda todo momento. A incerteza do teu ensaio, ela está mudando a todo momento. Tá? Se você pegar um relatório de ensaio de um grande laboratório, tá? você vai ver que a incerteza está sempre mudando de um relatório para o outro. Por que está sempre mudando de um relatório para o outro? Porque ela tem que mudar. São curvas diferentes. Tá? Então, é isso mesmo. Agora, é óbvio que isso gera um gasto de automação muito grande. Então, por isso que muitos robótons compram software de calibração, que custa. De calibração não, de cálculo, com certeza, que custa uma fortuna. Tá? Muito mais fácil você montar no Excel e tentar achar uma forma de automatizar. Assim, para a curva de calibração, não tem jeito. Tá? Agora, um códigozinho VBA no Excel, para com quem entende, isso aqui fica muito simples, tá? Porque a única coisa que vai mudar aqui é a concentração. Isso vai ficar rodando de forma automática. Outra coisa, a Larissa está falando aqui, a incerteza da curva, e isso, a incerteza da curva é uma das contribuições, e na verdade é uma das principais contribuições depois da precisão. Depois da precisão, a principal contribuição é a curva de calibração, ela tem que, é obrigatório estar. Tá? A gente vai ver que ela tem uma força muito grande, amanhã a gente vai ver isso, quando a gente colocar ela no balanço de todas as incertezas, a gente vai ver que ela tem uma força muito grande. Beleza. Gente, então ficamos por aí, por aqui, tá? Eu vou ver se eu tenho esse livro aí de Química Analítica aqui em PDF, que eu acho que eu tenho, e eu vou dar uma olhada para ver o que que ele está fazendo lá. O que eu acho que ele está fazendo, que eu acredito que é a forma. Posso disponibilizar essa planilha assim. O que eu acho que ele está fazendo é alguma maneira para ter matemática. Para tentar fazer o cálculo da incerteza como se fosse da curva toda. Mas, assim, teoricamente, isso não é correto. Tá bom? A incerteza é pontual. Tá? Senão, não faz sentido a gente fazer resíduo da curva, estudar a curva, ou mostrar a cidade da curva. Faz sentido você imaginar que a curva ela tem incerteza igual no ponto mais baixo, no meio. Não tem sentido. Tá bom? Mas eu acho que eu tenho esse livro em PDF, eu vou dar uma olhada nele, tá? Vou ver o que está querendo fazer lá. Mas o cálculo como está aqui é o cálculo como está no HQ, tá? Então, vamos ficar por aqui. Eu vou disponibilizar hoje, vou pedir para o pessoal colocar hoje já para vocês. E já na planilha que eu mandar, eu já vou mandar com dois exercícios. Quem já quiser fazer hoje, quem quiser já se divertir hoje, já pode até fazer hoje. Mas aí a gente faz, revisa amanhã de manhã. Tá bom?
Tá certo, professor.
Então tá certo então, gente. Até amanhã então.
Amanhã.